Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de junho de 2021. E eu estou percebendo aqui um certo padrão em algumas notícias que eu separei para comentar com vocês, e talvez sejam gases. Calma, nada escatológico, não se preocupe, mantenha o seu apetite matinal, não quero novamente comprometer. Não. Gases, porque afinal, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter notícia de um certo acúmulo de gases num reator nuclear na China. Que beleza, que notícia espetacular, né? Tendo em vista o histórico que a China tem de minimizar, né, acidentes que acontecem, haja visto o começo dessa pandemia, e também vamos nos lembrar de outro episódio com um reator nuclear que foi devidamente minimizado por um governo totalitário, que foi Chernobyl, não é? A gente só vem a saber das coisas quando elas estão completamente fora de controle. O que acontece é que um reator nuclear novo, recente, na China, construído em parceria com a França, na verdade, os três países que acho que mais utilizam reatores nucleares, se eu não me engano, eu estou falando de memória, aliás, o episódio de hoje vai ser um teste absoluto da minha memória, que já está em franca decadência, mas é França, Estados Unidos e China. E o que acontece é que ao longo da fissão nuclear, é um reator, obviamente, de fissão nuclear, a gente não consegue ainda fazer um reator operacional baseado em fusão nuclear. A gente vai falar de fusão daqui a pouquinho, mais gases, né? Vai ser o dia dos gases. O que acontece, um reator de fissão, ele pega átomos pesadões, esses átomos pesadões são quebrados em átomos menorzinhos, e isso libera uma quantidade razoável de energia, né? No melhor dos casos, a gente consegue usar como um reator nuclear. Ótimo, né? Porque o reator nuclear não é muito parecido com uma bomba nuclear, só que não, né? Porque a bomba nuclear libera numa fração de segundo o que um reator nuclear demora 6 meses, né, para prover eletricidade para todo mundo, energia para todo mundo. Mas, pois bem, fissão nuclear, você tem normalmente barras de algum material fissile, como eles chamam, urânio, que seja lá o que for. Esse reator tem 200 e poucos na verdade, é um monte de feixes, são feixes, acho que cada bloco desse tem 200 e poucos feixes de material fissile, né? Aí você tem algumas centenas desses conjuntos de centenas de material fissile, eles são revestidos, seja lá com o que for, porque no processo dos átomos quebrarem, uma analogia boa é você de repente fazer você compra uma caixa de Lego e aí você resolve fazer uma construção simplesmente gigantesca de Lego. Como ela é gigantesca, ela não é mais tão estável assim, a hora que você derruba, ela quebra, certo? Ela quebra em vários pedaços. Então, no processo de fissão nuclear, você acaba produzindo, por exemplo, alguns gases nobres, xenônio, argônio, por que não? Né? E esses gases são eliminados, deve ter um sistema lá qualquer, né, para você eliminar esses gases dali com segurança. Misteriosamente eles estão se acumulando. E aí as autoridades chinesas estão dizendo, aí você pode realmente dormir tranquilo, né? Claro que sim, que não está acontecendo nada, mas por uma estranha coincidência, o governo chinês acabou de modificar quais são os limites toleráveis de radiação ali na vizinhança. Então, vamos ver o que as notícias nos dirão a respeito desses gases que se acumulam. Vamos saber o que vai acontecer. Falando em gases, vamos falar de nuvem, e depois eu falo de mais outros gases. Mas tem uma notícia aqui interessante que tem a ver com uma história que eu compartilhei com vocês recentemente. Eu contei para vocês que em 2010, 2011, eu nunca lembro direito, acho que foi 2011, 10 anos atrás, eu fui para a Singularity University, né? Aliás, o país que mais manda a gente para Singularity é o Brasil. Mas acho que eu fui uma das primeiras turmas desse curso, né? E não adianta eu falar para todo mundo que não vale a pena ir, que é jogar dinheiro fora e que isso é um absoluto marketing, mas acho que o brasileiro adora essas novidades, adora hype, adora desfilar, colocar no seu currículo do LinkedIn essas maravilhas. Eu mesmo acabei indo para a Singularity porque eles me convidaram. Eu tinha conhecido o pessoal da Singularity aqui no evento da FIAP, um TEDx. Aliás, eu tenho uma palestra no TEDx, eu sou um TEDx speaker, eu já falei no TEDx da FIAP, eu vou dar o link para vocês verem ali uma palestra que eu fiz, era justamente sobre a Primavera Árabe e o Facebook, isso há 10 anos atrás, eu vou dar o link para vocês. Bom, conheci o pessoal, me deram uma bolsa, fui lá para Singularity, até hoje eu questiono bastante, eu vou dar vários links aqui para quem tiver interesse nas minhas críticas bastante duras a essa falácia, a essa absoluta bobagem de exponencial, tecnologia exponencial, blá, blá, blá. Mas eu lembro que o episódio que eu compartilhei com vocês recentemente foi quando um dos fundadores, né, dessa ideia de coisas exponenciais e de singularidade, o Ray Kurzweil, né, a lenda, ele veio conversar com a gente, e ele foi falar sobre uma coisa que é muito querida para uma categoria de pessoas com miolo mole chamada transhumanismo, que a ideia é que a gente consiga superar, através da tecnologia, claro, a nossa miserável condição humana, para que a gente possa ser finalmente imortal, né? E uma das ideias desses caras que, por alguma razão qualquer, tem medo de morrer, é que você vai conseguir fazer o que eles chamam de mind upload. Você vai subir a sua mente para a nuvem. No caso do Bolsonaro, um disquete bastaria, né? Mas deixa para lá. Mas a ideia é que você conseguiria subir sua mente para a nuvem. Quando eu ouvi essa história, eu pedi o microfone, e vocês sabem, eu já contei essa história, eu fui talvez socialmente inadequado, talvez eu não tenha, né, que o Ray Kurzweil quer me ver pelas costas, eu falei, senhor Ray, prazer em conhecê-lo, muito obrigado, mas já contei isso, né, eu falei, olha, eu não preciso fazer meu upload não precisa me backupar, eu sou chato, eu sou boring, e também eu acho morrer uma coisa perfeitamente justa, bacana, está funcionando bem, não tem por que perpetuar as pessoas. Mas aí uma das perguntas que eu fiz é assim, bom, se for assim, se for para perpetuar as pessoas, quem vai primeiro? Né? São os mais ricos, quem vai? Quem vai primeiro? Pois bem, agora vou dar um link aqui para um paper, fizeram um estudo em que eles pegaram vários tipos de personalidades, sobretudo personalidades nefastas, sociopatas, psicopatas, narcisistas, né? E inclusive uma categoria chamada maquiavélica. Os maquiavélicos são aqueles que são manipuladores, que manipulam as pessoas para os seus próprios fins sem sentir nenhum tipo de constrangimento. Pois bem, os maquiavélicos aparentemente têm uma atração maior do que os outros perversos pela noção de imortalidade digital, pela noção de upload para a nuvem. Pois muito bem, então as minhas suspeitas estão confirmadas, né? Realmente a gente tem que ter muito medo dessa história, porque não basta haver grandes filhos da puta, agora só falta a gente ter grandes filhos da puta eternos, né? Eu sei que o Putin está tentando ser eterno a todo custo, o Bolsonaro também, mas isso dá o que pensar. Pois bem, então, muito bem, estamos aqui então diante dessa ideia bastante perturbadora que talvez as grandes mentes, as grandes cabeças por trás desse projeto de imortalidade são pessoas assim que a gente não necessariamente votaria a favor, se bem que muita gente vota, né? Pois bem, então deixa para lá, é só pensar no Trump, é só pensar no Bolsonaro. Pois bem, tudo é possível. Mas hoje vamos fazer coisas bastante aleatórias aqui. Por que eu tinha falado de gases? Porque também tem um artigo extremamente interessante que complementa um vídeo que eu assisti ontem aleatoriamente. Tem um canal de divulgação de ciência que é meio caseiro, que é meio acochambrado, mas que é divertido, que é o Action Lab. Estou sempre divulgando alguma coisa do Action Lab aqui para vocês. Ele faz uns experimentos lá na garagem dele. Eu assisti ontem um vídeo em que ele faz um experimento com propulsão iônica, o que parece alguma coisa de Star Trek. Propulsão iônica. A questão é a seguinte, vamos imaginar que você queira mandar alguma coisa para o espaço. Presidentes, por exemplo. Não. Mandar, por exemplo, um satélite para o espaço. Você tem que botar em algum tipo de foguete, esse foguete tem que ser propelido de alguma maneira. Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca algum combustível que entra em ignição. Quando entra em ignição, aquele combustível ele expande em volume, ele aumenta a temperatura e ele sai pelo outro lado do foguete que nem um louco. E essa expulsão, esse aumento de volume e essa temperatura insana acabam propelindo o foguete para cima. Ótimo, ótimo. A única questão é que você precisa de combustível para caramba. Então vamos imaginar que a gente queira ir para Marte, a gente não. Se alguém quiser ir no meu lugar, eu cedo a minha vez. Eu gosto daqui. O que acontece é que, porra, você precisa de combustível pra caramba e combustível pesa. Então, como é que você enche um foguete de combustível para chegar até lá? Propulsão iônica, e esse vídeo demonstra isso, é um princípio um pouquinho mais sutil, não é tão explosivo assim, mas a questão é, se você pegar, ele faz um experimento na nossa frente, né? Ele pega, bom, se bem que ele faz isso porque ele tem uma série de instrumentos bastante exóticos, né? Eu não tenho um transformador de alta voltagem aqui, não tenho nada disso, de alta tensão. O que acontece, ele demonstra que se você pegar uma tensão elétrica monstruosa, muito alta, né, e você colocar ali, você coloca dois eletrodos, um de cada lado, né, uma tensão elétrica imensa, um dos eletrodos, você deixa ele pontudinho. No que ele é pontudinho, o campo elétrico se concentra ali de uma maneira brutal. O que acontece, se tiver íons no ar, né, vamos imaginar que de repente você tem um oxigênio ali dando bobeira, né, por exemplo, oxigênio, e acontece que com esse campo tão intenso, o oxigênio acaba perdendo um elétron, ele vira um íon. No que ele vira um íon, né, ou seja, ele passa a ter uma carga elétrica, até então o oxigênio era neutro, tá bom? A hora que ele perdeu um elétron, ele vira carregado positivamente. No que ele está carregado, ele está num campo elétrico, ele sofre a ação do campo. Ele é repelido em alguma direção, certo? Certo. Então, qualquer átomo quietinho por aí, se ele estiver eletricamente neutro, ele não está nem aí para campo elétrico, mas se ele estiver negativo ou positivo, a hora que você põe no campo elétrico, ele sente uma força, ele sente uma atração, ele sente uma repulsão, ele é impulsionado. Então, com essa história de você gerar um campo elétrico muito forte, muito poderoso, e você ter ali algum tipo de gás na forma ionizado, o que acontece é que isso gera um fluxo, isso gera um ventinho, isso empurra os átomos numa certa direção. E você pode fazer, que é o que esse cara faz aí, ele faz praticamente um brinquedinho em que tem lá uma hélice girando, uns foguetinhos de papel voando. Esse parece meio ridículo. Bom, é um ventinho provocado por um campo elétrico, por íons. Não é nada muito, assim, digamos, impressionante. Pois é, essa é a questão dos motores de propulsão iônica. Eles não são tão poderosos assim, eles não são que nem um foguetão. Mas a grande graça é que se você tiver paciência, certo? Se você tiver paciência e você tiver uma aceleração constante, você consegue chegar numa velocidade muito alta em pouco tempo. É só ter um pouco de paciência, certo? Esse tipo de propulsão já é usado. E agora, vejam lá a demonstração do cara, é muito bonitinho, porque inclusive ele faz uns foguetinhos de papel ali em cima de um arame, e aí quando ele aumenta a tensão e ele começa a propelir, a empurrar os íons para trás, ele gera aquele brilho azulado que a gente costuma ver em ficção científica. Em ficção científica é muito comum você ter algum tipo de nave colossal com um brilhozinho azul impulsionando para frente. Pois bem, propulsão iônica. Mas o que acontece, eu vou dar um link aqui explicando que a próxima estação espacial chinesa, lá vem a China de novo, né? A próxima estação espacial chinesa, ela vai ser a primeira nave tripulada por pessoas a utilizar propulsão iônica. Hello, que beleza. Na verdade, a propulsão iônica, que parece uma coisa futurista, ela já é usada há décadas em satélites. Você vai botar um satélite lá em cima e ele precisa fazer algum tipo de correção de rota? Bom, você podia botar um tanque de sei lá do que, de combustível lá, alguma coisa que entrasse em combustão. Mas isso pesa demais. E você não precisa de tanta potência assim. Então, o que muitos satélites têm é algum tipo de propulsor iônico, que é muito pequenininho, que é muito compacto, funciona só à base de eletricidade e algum tipo de gás. Você bota lá um cilindro com, por exemplo, um gás neutro, né? Já que estamos falando de xenônio, por que não? Né? Um tanque de xenônio, você faz lá um campo elétrico violentíssimo, Os íons são propelidos e isso empurra os satélites de lá para cá. Então já tem muitos satélites funcionando dessa maneira, sobretudo porque o motor é compacto, só usa energia elétrica e, em princípio, o satélite não precisa dar uma super arrancada, ele só precisa fazer uma correção de rota. Por que que isso não era usado, por exemplo, sei lá, na estação espacial que tem hoje lá? Porque esse tipo de motor, ele acaba gerando uma temperatura muito alta e havia um risco de, sei lá, um risco de, com relação à segurança dos astronautas. Mas os chineses estão jurando de pé junto que não, o nosso propulsor iônico, ele é blindado por um troço de cerâmica, por um campo magnético poderoso e não haverá risco algum para os nossos astronautas que estiverem na estação espacial chinesa. Muito interessante, né? De novo, esse artigo até mostra que se a gente fizesse um voo para Marte usando algum tipo de propulsor iônico, mesmo ele tendo um empuxo muito menor, né? O que acontece? Como ele requer menos combustível, menos massa, você não precisa levar uma quantidade simplesmente monstruosa de oxigênio, de algum carburante, ele acabaria chegando a Marte em 40 dias, né? Muito mais rápido, porque ele iria acelerando de uma maneira contínua, com uma massa menor, né? Faça as contas, física básica. Então, eu achei interessante, parece uma coisa de ficção científica, os dois artigos de alguma maneira, e tem a ver, obviamente, com gases. Falei que hoje o negócio era gases. O que mais que tem de interessante aqui? Ontem eu acabei de fazer uma pré-compra de um livro que vai sair só em outubro, de um neurocientista, que eu já tinha ouvido falar, claro, mas eu realmente não conhecia nada do trabalho, e por alguma razão obscura, uma razão inconsciente, eu tinha uma certa preguiça de ir atrás. Eu sei que acho que alguns raríssimos até já tinham comentado, mas por algum tipo de resistência estúpida, eu nunca fui muito atrás. Mas ontem eu estava procurando alguma coisa para ouvir, eu estava com muito tempo livre, estava muito sozinho, e aí eu fui ouvir um episódio do La Méthode Scientifique, que é um podcast francês extraordinário, e eles iam fazer um episódio de uma hora entrevistando o Antônio Damasio, que, para minha surpresa, fala um francês bastante razoável, o que não deve ser fácil. Você precisa ser muito macho, se o francês não for a sua língua mãe, se for uma segunda língua, né, uma língua aprendida, para você encarar um programa de entrevistas de ciências, você realmente tem que ter ali, coragem. Eu ia falar um termo da anatomia masculina, mas deixa para lá. O que acontece? O que é muito interessante aqui, e eu estou muito interessado mesmo em me aprofundar, e é por isso que eu fiz a pré-compra do livro dele, é que o Antônio Damasio está propondo uma nova teoria da consciência, o que é uma batata quente, né? Esse é um termo super complicado, porque você tem gente aí falando de consciência, espírito, alma, sentimento, sensação, faz milhares de anos e ninguém entra em consenso. Aliás, acho que tem um livro dele que eu não li, que chama O Erro de Descartes. Descartes é o meu xará, René Descartes, que propõe que você tem o seu corpo, aliás, belíssimo, um corpo muito saudável e muito robusto como o vosso, né? Você tem esse corpão e você teria, em princípio, o espírito, ou a sua mente. A sua mente seria diferente do corpo, a visão do Descartes é dualista, a sua mente não é material, é uma mente imaterial. Ok, René, tudo bem, René Descartes, ok, tá legal. E, na verdade, o que conecta as duas coisas, segundo René Descartes, seria a glândula pineal. Certo. Bons tempos aqueles em que você podia falar qualquer coisa e passava batido porque não tinha como você averiguar. E é isso que o Damasio critica, que muitas dessas filosofias, ou mesmo religiões, elas podiam falar o que elas bem entendiam, porque você não tinha instrumento, você não tinha tecnologia, você não tinha ciência na época para validar se a glândula pineal faz alguma coisa. Eu não preciso dizer que a glândula pineal não faz nada do prometido. Eu sei que ela está envolvida em várias teorias esotéricas diversas, mas não, basicamente não. E o que o Damasio está tentando mostrar é que, bom, esquece essa noção de dualidade, não tem dualidade, não existe nada separado do corpo, né? Isso provavelmente tem algum tipo de atrito com várias crenças, mas não tem. E o que ele tenta demonstrar, mas aí eu juro que realmente uma hora não bastou, porque ele começa a explicar, em primeiro lugar, o que ele chama de sentimentos. Se bem que quando ele falou sentimento, por que ele não está chamando de sensação? Né? Porque o que ele começou a falar de sentimentos, ele falou, sentimentos é o seguinte, quando você tem uma emoção, quando você pensa, você está usando um tipo de neurônio no seu cérebro, vamos supor, no córtex frontal, que são neurônios super modernos, de última, né, a última novidade na evolução são esses neurônios, porque eles são super bem isolados, cara, é um neurônio assim supimpa novinho, zero, bacana, realmente uma novidade na história da vida na Terra. Pois bem, acontece que você tem sistemas mais arcaicos. Por exemplo, se eu sinto frio no pé, se como hoje de manhã eu acordo de madrugada e sem perceber piso num tapete que estava inadvertidamente molhado numa madrugada de 13 graus e eu sinto o pé gelado, que foi o que aconteceu, teve um pequeno vazamento que eu já gerenciei agora de manhã, pois bem, eu sinto essa sensação, ela é transmitida, né, através dos nervos, mas de uma maneira que é muito mais arcaica. Então, o que ele está chamando de sentimentos, engraçado isso, porque é o que ele está chamando de sentimento, a gente tem que levar em conta essa semântica, é um sistema muito arcaico, muito antigo, que funciona muito bem e tal, mas é que ele diz respeito diretamente ao bem-estar do corpo. Quando alguma coisa afeta o bem-estar do corpo, isso é comunicado usando, né, os nervos que são muito antigos. E aí ele começa a fazer uma escalada de sentimentos para emoções, de emoção para, sei lá o que, para consciência. É uma visão que ele deu uma leve pincelada. Eu fiz a pré-compra do livro aqui que explica isso, vai sair só em outubro, que é meu aniversário, fiquei feliz, já me deu um presente, não é? E aí eu quero me aprofundar mais nisso. Provavelmente muitos raríssimos e raríssimas aqui devem conhecer isso muito melhor do que eu. A gente tem aqui psicólogos formados, psiquiatras, cientistas, certamente, mas para mim, que sou um leigo, confesso, vai ser muito interessante tentar entender uma visão, que aí o que ele coloca que é muito interessante, que não dá para separar a consciência do corpo. Ponto, né? O que a gente chama, o que ele mesmo chama de consciência, ela envolve inclusive essas redes neurais mais arcaicas, mais primitivas, ligadas ao nosso próprio corpo, né? Tem uma materialidade nessa história. Eu quero muito ler essa história, sobretudo porque, como ele mesmo comenta, hoje você bota um cara numa máquina lá, sei lá o quê, como é que chama essas coisas? Ressonância, essas máquinas malucas, e você consegue ver o que está acontecendo nas áreas do cérebro, você consegue identificar o que... Então você não precisa, sei lá, ficar viajando e inventando hipóteses inverificáveis com glândulas que, sei lá, não fazem nada disso e tal. Você está vendo, né? Então a gente está numa época bastante interessante, vamos chamar assim, em que a gente não precisa mais de hipóteses, já que eu falei de gás, né, hipóteses vaporosas. Mas eu estou muito curioso, sobretudo porque eu não conheço. À medida que eu for me aprofundando, eu vou procurar mais ao longo desses dias, e eu prometo compartilhar isso com vocês. Falando nisso, falando em mente humana, tem no Science Friday, é até um pouco mais antigo esse Science Friday, foi de 4 de junho, tem uma entrevista interessante com um pesquisador que está tentando entender a genética da depressão. E acontece o seguinte, você acha que eles descobriram algum gene hereditário para depressão? Sim e não. Na verdade, descobriram alguma coisa hereditária, mas não é um gene só. Não é um gene só. Pouquíssimas condições humanas são determinadas por um único gene. Isso a gente está careca de falar. Muitas coisas na nossa condição são afetadas por centenas de genes ao mesmo tempo. Certo? Certo. E depressão aparentemente depende aí de uns 160 genes diferentes que não necessariamente são uma sentença de morte, né? Que se fizer um teste e descobrir aqueles 160 todos ali, que você vai necessariamente ficar deprimido para o resto da vida. Não, mas eles aumentam o potencial de depressão, sobretudo para uma depressão que seja provocada por questões externas, né? Por questões ambientais. Muito interessante, de novo, aí uma origem, né, mais ou menos, não é nenhum tipo de encosto, não é nenhum tipo, não, tem razões aí bioquímicas que podem expressar a genética da depressão. É muito interessante. O que mais que tem aqui? Ontem foi um dia muito rico, porque eu acabei ouvindo coisas que me deram muito o que pensar. E tem uma mocinha chamada, como é que chama? Júlia Gaffet, se eu não me engano. Ela tem um, acho que eu já comentei um canal dela, ela tem um canal sobre pensamento crítico, né? Ela tenta, é uma moça super inteligente, bonitinha, falou no TEDx também, ou no TED, sobre como você melhorar a qualidade das suas decisões usando, por exemplo, pensamento crítico ou mesmo a probabilidade bayesiana que eu já tentei explicar para vocês aqui. Embora a probabilidade não seja o meu forte, eu confesso, eu tenho algum problema, que eu não sei se é genético ou não, né, que estatísticas e probabilidade eu sei que é importante, mas me fazem entrar num estado de quase coma. Eu não sei porquê. Toda vez que eu tento me aprofundar um pouco mais nas duas disciplinas, meu cérebro começa a entrar em parafuso. Então, eu entendo vagamente, mas toda vez que eu vou tentar me aprofundar, alguma coisa acontece no meu coração, como diria Caetano Veloso. Pois bem, mas o que acontece, ela tem um podcast chamado Falando Racionalmente, Rationally Speaking. A menina é muito inteligente, não sei se é uma boa companheira para uma noite num bar, né? Afinal, alguém que vai querer falar racionalmente o dia inteiro deve ser meio mala, mas ela fez uma entrevista com um cara que eu admiro imensamente e que está lançando um livro. O cara se chama Tim Harford. O Tim Harford é um inglês, e ele é o apresentador de um podcast que eu adoro, chamado More or Less, que eu muitas vezes cito aqui no radinho com muito carinho. O More or Less é um podcast da BBC que ele tenta usar a estatística, a matemática, para analisar notícias duvidosas, né? Você pode mandar, por exemplo, para ele, falar, olha, é estranho, o Bolsonaro disse que quebrou o recorde mundial porque ele fez uma motociata com 1.200.000 motos, isso é possível? Aí eles vão mostrar que não, que na verdade isso precisaria de praticamente 70% de toda... Bom, eles iriam averiguar e fazer uma checagem e mostrar que isso é uma mentira deslavada. Se bem que nem precisa ir tão longe assim. Mas ele está lançando um livro e todo esse pessoal que vai lançar livro faz um tour. Aliás, o Damásio também deu essa entrevista para os franceses por conta desse livro que ele está lançando. E aí, em suma, a entrevista foi interessantíssima, porque o que o Tim Harford está fazendo, ele está tentando, de uma certa maneira, complementar e de uma certa maneira questionar também um livro muitíssimo popular que eu tenho na minha prateleira, que é um livro da década de 50 chamado Como Mentir com Estatísticas. Como Mentir com Estatísticas. É um livro divertidíssimo em que o autor mostra como alguém pode pegar uma estatística e dar uma leve distorcida na maneira que ele apresenta. Ele faz um gráfico que não explica muito bem se é linear, se é logarítmico, qual é o zero, qual é a escala. Então é muito fácil você, mesmo em cima de dados, você não precisa nem mascarar os dados, você pode apresentar de outras maneiras. E esse é um clássico, eu recomendo, é muito interessante, até para a gente ficar um pouco mais esperto, para não cair em qualquer estatística bizarra, não é? Mas aí o Tim Harford conta que esse livro tem um lado ruim que acho que ninguém esperava, que é o seguinte, que na hora que você desacredita estatísticas, você joga fora o bebê junto com a água do banho. Porque fica parecendo que você jamais deve acreditar em estatísticas. Existem ditados por aí, né? Existem pequenas mentiras, grandes mentiras e estatísticas, né? Então, existe já uma desconfiança natural com relação à estatística, sobretudo porque essa é uma disciplina complicada, que nem todo mundo domina, por exemplo, o Renezinho aqui. Mas o que esse livro. Eu acho que esse livro prestou um desserviço à causa da ciência, do conhecimento, né, do iluminismo. E aí ele conta uma outra coisa que essa realmente me dá o que pensar: que esse cara que escreve super bem, é um personagem muito divertido, quando começaram aqueles processos contra a indústria do tabaco, dizendo que o tabaco, o cigarro dava câncer, etc. e tal, esse cara resolveu trabalhar para a indústria do tabaco, fazendo apresentações perante o Congresso, bastante divertidas, em que ele mostra como muitas vezes uma correlação que parece óbvia ela absolutamente não quer dizer que seja uma causa. Então, ele mesmo usa as técnicas, contra as quais ele havia nos alertado, ele usa isso em favor de uma indústria notoriamente perversa, né? Falando em gases, né? Gases tóxicos. Pois bem, então você percebe que a ética do cara não é tão legal assim. Agora eu já estou vendo o livro com outros olhos. Mas o que o Tim Harford faz? Ele faz um livro em que ele tenta mostrar para as pessoas como serem mais conscientes com relação a estatísticas. Ele é um excelente comunicador. Ele dá um banho na Júlia, coitada. Ela é boazinha, mas ele é muito mais sereno, muito mais sensível, muito mais ponderado. E aí ele começa a contar que, fala, olha, para ser muito sincero, nessa altura do campeonato, eu não tenho esperança de que eu vá conseguir mudar a percepção das pessoas, porque está parecendo uma coisa impossível, né? Que mudar, de repente, a posição de alguém, a opinião de alguém. Aí eles começam a falar sobre esse problema da resistência ao conhecimento, das teorias da conspiração, desses vieses cognitivos. Cara, se você fala inglês razoavelmente bem, ouça. É genial. Ele, inclusive, fala de uma coisa que eu nunca tinha pensado e que eu acho extremamente interessante, que um dos problemas hoje é o que ele chamou de realismo ingênuo. Né? Aliás, essa história de ingênuo, se você for na Praça da República, em alguma das... Existe a feirinha da Praça da República ainda? Eu morava ali quando eu era criança e tinha uma feirinha de artes, entre aspas, na Praça da República, que eu não sei se ainda existe. E tinha aqueles quadros que a gente chamaria de primitivistas, né, para não dizer que o cara pinta mal, não é? Então, existe a arte naive, que é a arte ingênua, não é aquela arte assim que realmente a pessoa, sei lá, está com 50 anos e pinta como se tivesse 6. Então, o que ele está chamando é que existe uma forma de realismo ingênuo, naive, que seria quando você acha, você parte da pressuposição bastante ingênua de que você está entendendo tudo, que você olha para a realidade e a sua própria visão da realidade, ela é verdadeira. Isso é uma ingenuidade extraordinária. Então, isso explicaria porque, aliás, eu vi acho que uma vez o Átila e a Marino dar um carreirão em alguém que, o Átila apresentou uma pesquisa feita com milhares de pessoas, por centenas de cientistas e tal, e aí alguém falou, mas eu não vejo dessa maneira, eu não percebo isso na minha vida. Aí o cara falou, vamos fazer o seguinte, se você quiser fazer um contraponto a uma pesquisa dessa magnitude, faça você também uma pesquisa, não adianta colocar o seu ponto de vista pessoal, porque isso é realismo ingênuo. Mas, cara, que baita conversa legal. Eu gostei imensamente. Uma outra conversa bastante interessante aqui é num podcast que eu adoro ouvir, que é o Thinking Aloud, que é o apresentador com inglês mais britânico e delicioso de todos os tempos. Ele é um sociólogo e eles sempre falam de sociologia, chamam sociólogos, antropólogos e tal. É bom para quem gosta, para quem é de humanas com ascendente em humanas, não é? Pois bem, ele traz uma moça que escreveu um livro a respeito do aperto de mão. Muito curioso, porque se você perguntasse para mim por que as pessoas se cumprimentam apertando a mão direita, eu certamente viria com aquela lenda urbana, não, porque na Idade Média, se você desse a mão direita, era para mostrar que você não estava armado, não é? Que aí você sacode a mão para ver se o cara, por acaso, não tem um punhal, uma pistola, ou seja, o que for escondida na manga. Não, o que ela já está dizendo que não, isso não é necessariamente uma coisa medieval. Você tem registros de apertos de mão na Mesopotâmia, você tem lá murais mostrando gente apertando a mão. Aliás, isso é tão arcaico, é tão antigo, chimpanzés apertam a mão. Não exatamente como a gente, porque a mão dele é um pouco diferente, na verdade ele aperta segurando os dedos, e num contexto muito parecido, para demonstrar que ele está numa atitude amigável, que ele não está numa atitude agressiva. Então, ela vai mostrar o quanto... Isso é praticamente universal essa nossa necessidade de apertar as mãos, que agora, na época da pandemia, entrou em xeque. Né? Será que a gente vai voltar a apertar as mãos? Vai ficar dando, batendo com a mão fechada? Vai dando cotovelinhos? Ou vai se curvando como os japoneses? Mas ela conta uma história, é delicioso. Para quem gosta de antropologia, é delicioso e tal. E ela conta que, curiosamente, com o avanço do aperto de mão, o aperto de mão é um dos, sei lá, inúmeros protocolos que a gente tem sociais. Então, existem vários outros. Por exemplo, no Oriente Médio, isso eu aprendi recentemente num curso do MIT de uma maneira muito divertida, uma tradição, por exemplo, nos países do Golfo, é que os homens rocem os narizes. É como se eles dessem um beijo de nariz. O que deve ser, para a primeira vez que você vê, relativamente embaraçoso, porque você não sabe se você vai ter que beijar na sequência ou não. Não, mas aí tem inúmeras maneiras de você se cumprimentar. E aí você sempre teve maneiras que foram muito hierárquicas, por exemplo, beijar a mão do Papa, ou se ajoelhar e dar a mão, colocar as mãos entre as mãos de um nobre. Então sempre teve um protocolo bastante hierárquico quanto às maneiras de você cumprimentar. Para quem que você se curva, para quem que você se ajoelha, para quem que você beija o pé. Né? O aperto de mão sempre foi um dos itens, e ele acabou se popularizando na medida em que o mundo se democratiza, sobretudo com a democracia americana. Né? Os americanos, quando eles acabam com a história de aristocracia, eles acabam adotando e divulgando essa história do aperto de mão, porque o aperto de mão ele é igualitário, ele é equalitário, é de igual para igual, né? Não tem hierarquia num aperto de mão. É, inclusive, você pode apertar a mão de mulheres também. Ela comenta que, sendo de origem muçulmana, a primeira vez que ela apertou a mão de um homem foi aos 26 anos. Porque não pode. É mais uma maravilha de origem monoteísta. Mas o que acontece é que, por outro lado, essa difusão do aperto de mão colocou em xeque outras práticas. Você tinha outras práticas que estão caindo em desuso. Então tem a história do nariz no Oriente Médio, beijo para cá, beijo para lá. E quanto à questão da universalidade, ela contou uma história que eu acho bastante divertida. Não envolve gases, não se preocupe, mas ela diz respeito a um gesto que ela descobriu que é mais universal do que ela gostaria que fosse. Ela estava num barco, se aproximando de uma tribo, dessas tribos que não tinham tido contato com seres humanos, então eles estavam se aproximando com muita... muito respeito, muito cuidado, não sabia qual era a reação deles. E aí, de repente, o cara do barco falou: acho melhor a gente voltar, deixa pra lá. Ela falou: mas como assim? Falou: você não tá vendo? Aí ela percebeu que um dos nativos, nu, para manifestar o seu repúdio à visita, ele segurou os seus próprios genitais expostos e balançou para ela. Ela falou: cara, ele fez o mesmo gesto que alguém faria numa torcida de futebol contra os inimigos, né? Que é balançar ali o seu membro. Né? Ela falou: puxa, isso é mais universal do que a gente imagina. Esses caras nunca viram televisão, nunca assistiram o Bolsonaro, eles não sabem disso, mas eu achei muito legal. Eu gosto dessas coisas que têm a ver com a nossa humanidade. E falando em humanidade, tem um artigo, um podcast muito... Eu tenho que agradecer a Lúcia Guimarães por isso, ela divulgou isso ontem. O nome do podcast é Falando Sobre Política, Uma História das Ideias. E o autor do podcast está falando sobre um autor que eu não conhecia, que é... Como é que chama? É um nome bastante diferente. Judite alguma coisa, Sklaff, Sklaff... Eu vou procurar aqui. Como é que chama? Judith chama Sklar, S-H-K-L-A-R. Judith Sklar. Ela escreveu um livro em 84, eu tinha 20 aninhos, chamado Vícios Ordinários. E o que acontece? Ela vai falar não sobre pecados. Pecados, segundo ela mesma fala, pecado é quando você peca contra Deus, né? E você vai para o inferno, né? Em princípio, porque você pecou contra Deus, porque as pessoas imaginam uma divindade que, além de ser carente afetivamente, é insegura e fica, bom, deixa para lá. Mas então você, certas coisas você não pode fazer contra Deus, porque, não sei, o cara, né, precisa fazer terapia. Então deixa os pecados para lá, mas existem coisas que dizem respeito às relações humanas. E ela chamou isso de vícios, e ela faz uma coleção de 5 vícios. E eu achei isso muito interessante, porque o primeiro vício que ela coloca como pior, na verdade os outros não têm uma ordem necessária, mas esse é o pior, é o vício da crueldade, a nossa capacidade da crueldade com o próximo. Esse seria o pior dos vícios. Essa seria a pior, a maior coisa a ser evitada, né? A crueldade. O que você faz? Você pensar, obviamente, no Bolsonaro rindo de CPFs cancelados, do tiro na cabecinha, ou de várias outras coisas, né? De um país que tem elevadores de serviço e quartos de empregada. Pois bem, crueldade. E o que ela coloca desses vícios é que esses vícios são inerentes à condição humana e não dá para imaginar a existência sem eles. O que a gente faz com a crueldade? Como é que a gente evita? Eu não vou lembrar de todos os outros vícios. Acho que um dos vícios era o snobismo, que também pode levar a crueldade, porque você se sente superior, e ela coloca, eles inclusive comenta a questão da meritocracia, que eu sempre achei que era uma coisa, em princípio, positiva, mas a meritocracia pode levar a uma sociedade onde você acha que você pode ser cruel com os outros, ou ter mais do que os outros, porque você é superior, não é? Então, isso também poderia levar à crueldade. Mas tem um outro mais interessante ainda, que é o da hipocrisia. Hipocrisia. E o que ele deixa claro aqui é que hoje a gente tem uma cobrança muito grande quando um governante, não no Brasil, porque a gente não tem absolutamente mais nenhum tipo de resistência imunológica contra isso. A gente já, infelizmente, perdeu, não tem mais moral para falar. Mas em alguns países, quando um governante faz alguma contradição, ele conta uma mentira, ele é obrigado a renunciar. Ele renuncia, seja no Canadá, no Japão, na Alemanha, o cara renuncia porque existe uma cobrança popular muito forte com relação à hipocrisia, à distância que existe entre a maneira como você se apresenta, bacana, um santo, uma pessoa maravilhosa, e como você se comporta na prática. Então, de repente, lá um governante, sei lá onde, no Canadá, ou mesmo na Inglaterra, ele propõe um lockdown super duro para todo mundo e ele mesmo vai para a praia. Pronto, que hipocrisia, etc. e tal. Mas o que eles colocam é que, na verdade, a hipocrisia, o horror à hipocrisia, ou a intolerância completa com relação à hipocrisia, pode ter um efeito oposto, que é o seguinte, que é aumentar a hipocrisia, que é justamente forçar as pessoas públicas a mentirem mais ainda, a esconderem ainda mais, ou de uma maneira mais eficiente, né, assassinando, fazendo queima de arquivo, etc. e tal, né, quando volta e meia aparecem umas execuções estranhas na televisão, é isso, queima de arquivo. Então a questão é, como é que a gente condena a hipocrisia sem forçar a hipocrisia a evoluir, fazer uma seleção natural e tornar a hipocrisia ainda mais tóxica, sobretudo porque é absolutamente impossível você não ser minimamente hipócrita, né? É absolutamente impossível imaginar que você viva como um absoluto santo, né? Em algum lugar tem um retrato de Dorian Gray, aliás, uma obra importantíssima de Oscar Wilde, vale a pena a gente... Mas, de qualquer maneira, eu adorei, tanto é, adivinha o quê? Comprei o livro da moça, tá bom? Ok, parabéns para mim. Eu já não estou tendo receita. Bom, aliás, obrigado pelos cafés. Ontem recebi mais um café, estou muito feliz, legal. Mas eu compro livros compulsivamente, desculpe. Então, pelo menos você pode imaginar aonde vão parar os cafés do coffee.com. Eles acabam se transformando ou em papel ou em bits and bytes de livros eletrônicos ou de audiolivros, etc. e tal. Perdão. Mas tem uma história aqui de hipocrisia também que tem a ver com um tema que já apareceu algumas vezes aqui no Radinho, que é a questão da arte, dos museus e do passado colonial. Colonial para ser fino, né? Para não dizer um passado de saque e de completa truculência e de crueldade. Caímos aqui em crueldade. E um dos itens que apareceu várias vezes aqui no Radinho são os bronzes de Benin. Acontece que no século XIX a Inglaterra se indispõe lá com o governo de Benin, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mataram algum inglês, alguma coisa assim, e aí os ingleses se acham, né, no direito de fazer uma retaliação devastadora. Então eles vão lá no palácio do rei de Benin, queimam tudo, saqueiam tudo e levam tudo para a Inglaterra, inclusive peças maravilhosas de bronze. Acontece que aquela região da África, Nigéria, você tem a cultura Ife, você tem Benin, você tem uma tradição de escultura em bronze que é espetacular, são bronzes lindos. Tanto é que muitos dos racistas e dos supremacistas brancos, que sempre imaginaram que a África fosse um país atrasado, piraram quando viram aquilo, porque, peraí, como assim esses caras atrasados conseguem fazer esculturas que parecem gregas, ou seja, da mesma qualidade de uma escultura romana? Como assim? Pois bem, então, o que acontece é que os ingleses saquearam muitos desses bronzes de Benin e eles foram parar em vários museus do mundo e agora, né, com uma cobrança maior com relação à hipocrisia do mercado de arte, muitos países estão devolvendo. A França está devolvendo várias coisas para a África, para suas antigas colônias, o Metropolitan Museum, o Museu Britânico e tal, mas o que acontece é que tem uma peça que é uma cabeça linda, dessas de bronze, de um Oba. Aliás, Oba, quando se ouve Oba, Oba na verdade quer dizer rei, em alguma língua, não sei que língua é essa, em alguma língua africana. É a cabeça provavelmente de um Oba, de bronze, linda, e que está dentro da coleção real, da Royal Collection, né, da monarquia inglesa. E a história dessa cabeça é especialmente interessante porque ela envolve dois absurdos. O primeiro absurdo é que ela foi saqueada pelos militares em Benin. Ok? Ok. Aí levaram para lá, foi parar na mão de algum colecionador. Em algum momento, né, já no século XX, ou no final do século XIX, começo do século XX, essa cabeça foi devolvida para a Nigéria, porque a Nigéria estava começando a construir um museu da sua própria história, e o cara que tinha essa cabeça resolveu devolver isso para Benin, se sentiu culpado, não é? E aí devolveu a cabeça para Benin. Mas o que acontece? Na década de 70, o presidente da Nigéria, cujo nome eu já me esqueci, ele ia ter que fazer uma visita oficial, um agradecimento aos ingleses, porque os ingleses tinham ajudado num episódio lá militar e tal. Ele falou, puxa, eu preciso agradecer a rainha, pô, já sei, vou mandar um presente. O que eu mando para a rainha da Inglaterra? Aí o que ele faz? Ele ligou para o cara do museu, falou, tô indo aí. Hã? Aí o cara abriu o museu e falou, ah, eu vou levar essa daqui. Aí ele escolheu essa cabeça que estava no museu e quebrou qualquer protocolo, quebrou toda a legislação, ou seja, o próprio presidente roubou o próprio país e ele pegou essa cabeça e mandou para a Inglaterra. E hoje essa cabeça está lá na Royal Collection. A questão é, e agora o que a gente faz com uma cabeça que foi dada de presente depois de ter sido roubada, antes disso devolvida, depois de ter sido roubada? Eu achei a história absolutamente genial. O que mais que tem aqui? Vamos ver o que mais tem de interessante. Tem uma questão, tem um artigo na BBC muito legal sobre o uso de insetos como fonte de alimentação. Se você quiser fazer, sei lá, hambúrguer de grilo, hambúrguer de lagarto, seja o que for, você vai consumir, para gerar essa proteína, você precisa de 80% menos terra. Né? Você consegue, você não precisa de tanta terra quanto você precisa para vaca. Vaca precisa 8 vezes mais, sei lá quantas vezes mais terra do que grilo. Né? Grilo não gera tanto metano. Então, é um artigo muito interessante, eu não vou me prolongar muito nessa história para a gente não revirar os estômagos muito queridos, porque eu quero também, tem outro aqui, puxa, ontem foi um dia muito rico, eu vou deixar vocês com dor de cabeça, mas tem, já que eu falei do Tim Harford, o que acontece, tem uma outra apresentadora da BBC, que é a Hannah Fry, que eu já citei inúmeras vezes, eu já recomendei um livro dela no Leia Vale a Pena, ela escreveu um livro muito interessante sobre inteligência artificial, ela escreveu um artigo para New Yorker sobre gráficos, né? Dizendo que gráficos podem ser uma questão de vida e morte. E ela falou, olha, a gente está tão acostumado hoje, vai no Excel, faz um gráfico de pizza, faz um gráfico de barra, faz uma curva, vamos achatar a curva, mas acontece que esse tipo de visualização, né, de dados é relativamente recente. Então, se você gosta de visualização, inclusive ela cita um autor que é o Edward Tufte. O Tufte tem vários livros sobre a disciplina da visualização. Eu até cumprimentei a Hannah Fry pelo artigo no Twitter e falou, olha, vou contar uma anedota. Quando eu me divorciei, eu deixei todos os meus livros para trás, é verdade, exceto um, que era um livro do Tufte chamado Beautiful Evidence, que era um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida e que eu vou compartilhar com vocês, que é um livro demonstrando como ao longo, né, dos séculos e séculos a humanidade tem feito para visualizar informações que seriam em princípio áridas, né, numéricas, seja lá o que for. Então ela vai contar desde o primeiro cara que colocou num eixo valores ali, e aí a hora que você vê as coisas, você fala, puxa, pensando bem, essa é uma ideia de Jerico. Ela dá vários exemplos, é lógico que ela deixou vários exemplos de lado. Tem um exemplo maravilhoso, que aliás eu tenho enrolado em algum tubo por aqui, de uma visualização que foi feita da campanha de Napoleão quando ele foi à Rússia, que foi absolutamente desastrosa. Né? Então, para mostrar como foi desastrosa, o que, que ele faz? Ele faz um gráfico em que ele mostra o percurso que o Napoleão fez na ida e o percurso que ele fez na volta. Certo? Certo. Só que, para exemplificar quanta gente morreu nessa história, a linha, ela começa com uma espessura bastante larga, é uma linha muito larga, que é proporcional ao número de soldados. À medida que eles vão morrendo, a linha vai afinando. Eu sei que quando eles voltam, a linha é praticamente uma linha. Então você tem ali, só de bater o olho, você tem uma visualização. Eu vou ver se eu dou um link para isso, porque isso é um clássico absoluto. Né? É, você tem, você fala, uau, morreu gente pra caramba. Né? É, então ela faz uma homenagem aqui, conta um pouco da história das primeiras pessoas que começaram a fazer. Aliás, tem um cara chamado, como é que é o nome do cara? O cara tem um nome muito engraçado. É, como é que chama o cara? Como é que chama o cara? Primeiro tem esse tal do Carter, depois do Carter tem um cara aqui que chama. Como é que chama? Chama. Bom, ela fala bastante do Tuft. É, não vou lembrar, estou olhando o artigo aqui, mas é muita letrinha. É, tá falando do Tycho Brahe, tá falando do Mercator, von Langren. Bom, é, para quem gosta disso, é um absoluto deleite. A gente já se acostumou, mas a questão é, existe aí todo um desafio, como é que você apresenta uma informação de maneira visual que ela seja impactante, que ela fale ao coração, que ela fale mais do que planilhas. Eu achei isso muito legal. Como é que a gente está de tempo? Hoje eu acho que eu me empolguei. Eu acho que, olha, com essa dica de livro, eu acho que a gente pode parar por aí. Será que sim? É. Não, tem uma história só. Vai, vamos mais uma historinha curta só. O que acontece? Já que eu estou sempre falando de história aqui, uma questão curiosa, Taiwan, que é um país hoje que a China está querendo fagocitar o mais rápido possível, pois bem, Taiwan na Segunda Guerra foi ocupada pelos japoneses, e os japoneses fizeram em Taiwan um dos campos de prisioneiros mais cruéis que se tem notícia. 40% dos prisioneiros morreram de fome, de doença, de beriberi, de desnutrição, de tortura, e o que acontece é que agora, tá vendo que coisa curiosa, você imaginar, né, já que eu estou falando de crueldade, né, quando você olha para o Japão, hoje aquela coisa bacana, né, aquela coisa zen, legal, você imaginar que os caras seriam absolutos carrascos de prisioneiros de guerra, e olha que o Japão tinha, em princípio, assinado a Convenção de Genebra, que bania, né, completamente a tortura de prisioneiros de guerra, mas não, né, não. Então, realmente, agora eles estão fazendo justiça a tanta gente que morreu. Acho que tem um sobrevivente só, coitado, está com 100 anos, nem quero imaginar em que estado, mas eu acho bacana, de novo, essa questão histórica, essa de novo a questão da hipocrisia, de novo a questão da crueldade, da nossa natureza humana que aparentemente evolui até a página 3, não é mesmo? Eu acho que é isso. Uau, um monte de coisa. Sobraram algumas coisas para amanhã, mas deixa para lá. Espero que o episódio tenha valido a pena. Agradeço de novo aqui aos cafés, agradeço aqui as dicas que tantos raríssimos têm me mandado pelo Twitter, pelo Instagram, por e-mail, seja o que for, pelo LinkedIn. Agradeço imensamente o carinho. Saibam, eu estou reiterando isso, já falei antes, que o Radinho tem sido uma chave para a minha sanidade mental nesses tempos de absoluto isolamento. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.